Bom dia, agora 10 horas em Portugal e Angola, 8 horas da manhã em Cabo Verde, são 9 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau e 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Temas em foco neste noticiário.
Crise alimentar em África foi agravada com a guerra na Ucrânia e as alterações climáticas. O Banco Africano de Desenvolvimento avança com um mecanismo de produção alimentar de emergência para enfrentar a situação. A Associação de Armadores Industriais de Pesca da Guiné-Bissau está contra a nova versão da Lei Geral da Pesca. Neste Jornal às 10, vamos ouvir as razões da crítica por parte do presidente deste organismo.
Toda a informação já a seguir com o jornalista Germano Campos.
O presidente da Associação Nacional dos Armadores Industriais de Pesca da Guiné-Bissau, Rui Alberto Pinto Pereira, considera que a organização é totalmente contra a nova versão da Lei Geral de Pesca em preparação pelas autoridades. Se não fosse devido ao facto de o Parlamento ter sido dissolvido, entretanto, pelo presidente Umaro Sissoko Kembaló, os deputados guineenses estariam nesta altura a discutir um projeto de lei aprovado pelo governo em Conselho de Ministros. Um projeto de lei que Pinto Pereira considerou como uma lei persecutória para os armadores de pesca e explicou por que estão contra.
A revisão que foi proposta pelo Ministério das Pescas, a que eles chamam revisão pontual, é destinada exclusivamente a aumentar o nível de arrecadação de receitas para o cofre do Estado e não a promoção de uma atividade económica. Consideramos que ela é mais punitiva que colaboradora com empresas que estão legal e que têm uma licença legal para pescar nas nossas águas e, na sua forma, logo, é inibidora da nossa atividade e quase que proíbe-nos a pensar em investimentos.
E para este dirigente associativo é preciso ter vontade política e desafiou, entretanto, o Ministério das Pescas a ser ousado e que avance para uma lei ambiciosa, moderna e que mude o paradigma no sentido de uma verdadeira promoção do setor das pescas na Guiné-Bissau. E disse que, até agora, o beneficiado tem sido o Senegal.
Industrial vai descarregar o pescado no Senegal. Ora, os índices económicos que refletem vai para as contas do Senegal, vai para o PIB do Senegal, para a Guiné-Bissau. Então, com a exportação, o índice é zero. Ora, quem está a beneficiar com isso? Somos nós ou o Senegal? Obviamente que é o Senegal.
A Associação Nacional dos Armadores Industriais de Pesca da Guiné-Bissau quer uma autêntica revolução no setor e pede que o governo seja mais ambicioso. Ainda neste país, a estabilidade é fundamental para tirar o maior proveito possível da produção de caju, o principal produto de comercialização e exportação do país. A opinião é do responsável do Chattel for Life, um projeto que envolve, Fátima Camará, os três países da sub-região, Gâmbia, Senegal e Guiné-Bissau.
Mário Mendonça destaca a necessidade de melhorar aspectos que possam facilitar o escoamento da castanha nas regiões piloto do projeto Oio, Cacheu e Biombo.
A região Cacheu é uma zona muito vulnerável. Tem uma linha da fronteira que o Estado não consegue controlar essa zona fronteiriça. Se não houver essa instabilidade, vai haver essa possibilidade de investir em armazéns comunitários a nível da linha da fronteira. O Estado também ter a ideia, por exemplo, de pôr o dinheiro à disposição dos empresários que estão nessas zonas e poder comprar a castanha em tempo útil dos produtores e conseguir escoar para a Bissau. Outro aspecto, como o projeto é a nível subregional, estamos a discutir também. Nós não podemos aproveitar a instabilidade de outro país para tentar beneficiar o outro país. O nosso produtor ganha com castanha. Cerca de 60% do rendimento ou do preço FOB da castanha fica nas mãos do produtor.
Para promover uma maior facilidade no escoamento de caju, o projeto Shelter for Life entregou 8 motorizadas e 8 motocarros às cooperativas filiais.
e com vista a facilitar o escoamento da castanha de caju, o projeto Shelter for Life financiou a construção de quase 70 km de estradas na sua zona de intervenção nas regiões de Oio, Cacheu e Biombo, no norte da Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, vários analistas saudaram a decisão do Tribunal Constitucional em multar os 19 candidatos das eleições presidenciais do ano passado pelo incumprimento do prazo na prestação de contas da campanha. O Tribunal aplicou a multa de 15 mil euros a serem pagos no prazo de 8 dias. Entre os multados estão o Presidente da República, Presidente do Parlamento e vários deputados. A analista Ana Maria Costa congratulou-se com esta decisão.
Minha gente, a coisa tem que ter responsabilidade, tem que ter rigor, tem que ter todo o direito, mas também tem deveres. Nós não podemos continuar assim. Não pode, ainda mais não pode ser. Temos que finalmente começar a pôr ordem lá naquela brincadeira. E muito bem que todos tenham sido tratados por igual, sem discriminação nenhuma. Não tem quem tem, não tem quem não tem. Todos têm que pôr 375 mil dólares.
Já o analista Arzemiro dos Prazeres também concorda com a aplicação desta multa, mas tem reservas quanto ao valor aplicado.
Que achei extremamente gravoso ter aplicado o médio. Podia ter aplicado o mínimo e não estaria fora da lei. Qual é o problema de aplicar a taxa mínima? Tendo em conta todas as circunstâncias em que se encontra, nesse caso, os candidatos. E se chegar amanhã e não pagarem, o que é que vai acontecer? Aí é que vai ser. O que adianta mandar aplicar a lei quando a lei não é aplicada?
O prazo de pagamento expira no próximo dia 30 deste mês de maio, de acordo com a notificação enviada aos candidatos. Em Moçambique, pelo menos 300 funcionários públicos já regressaram a Muidumbe, um dos vários distritos severamente afetados por ataques terroristas desde finais de 2017, na província de Cabo Delgado. Informação confirmada pelo secretário de Estado da província numa visita efetuada este fim de semana à sede do distrito.
Este é um ato patriótico. Vocês estão a fazer a história de Muidumbe. Nós temos a população a regressar. E a população é o nosso, é a nossa razão de existência. A razão pela qual estamos a dizer que nós devemos receber esta população. Devemos ser primeiros a criarmos as condições para que este, condições para prestar serviço à população.
No entanto, o governo, através do secretário de Estado, ao nível da província de Cabo Delgado, António Supeia, garantiu que as condições serão criadas para que os funcionários possam trabalhar com condições.
Esse processo de reconstrução envolve dinheiros. Os dinheiros, muitas das vezes, demoram a ser libertados. Mas já ações concretas estão sendo levadas a cabo. E os próximos dias achamos que vão ser determinantes para a reconstrução de edifícios.
Para já, poucas são as condições existentes e os funcionários consideram que vão ainda assim prestar serviços à população. Em Acre, no Gana, começam hoje os encontros anuais do Banco Africano de Desenvolvimento, uma instituição que quer evitar uma crise alimentar em África e que, por isso, Alexandre David deu luz verde a um mecanismo de produção alimentar de emergência.
Perante a ameaça iminente de uma crise alimentar em vários países africanos, é criado agora um mecanismo africano de produção alimentar de emergência. São mais de 1,5 mil milhões de dólares que pretendem beneficiar 20 milhões de agricultores africanos que devem receber sementes e tecnologias certificadas para produzir da forma mais rápida possível 38 milhões de toneladas de alimentos. A insegurança alimentar em África, já afetada pela pandemia Covid-19 e por fenómenos decorrentes das alterações climáticas, agravou-se com a ruptura do abastecimento alimentar resultante da guerra na Ucrânia, e a África enfrenta agora uma escassez de pelo menos 30 milhões de toneladas de alimentos, especialmente trigo, milho e soja, importados de ambos os países. É um alerta que é feito por esta instituição. Perante o cenário de urgência, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento já disse que a África não precisa de tigelas nas mãos, precisa sim de sementes na terra e máquinas de colheita para colher alimentos produzidos localmente, e acrescenta ainda: a África quer alimentar-se a si própria com orgulho, porque não há dignidade em mendigar comida.
Banco Africano de Desenvolvimento preocupado com a crise alimentar em África, agravada, sobretudo nos últimos 4 meses, pela guerra na Ucrânia. Em Portugal, começa hoje a discussão na especialidade do Orçamento de Estado, uma maratona de 5 dias, a Madalena Salema, para debater e votar mais de 1.400 propostas de alteração.
Não é um recorde, mas fica perto. Os partidos entregaram 1.486 propostas de alteração ao Orçamento do Estado. O máximo histórico foi atingido em 2021, com 1.500. O PCP foi o partido que mais alterações entregou, 346, logo seguido pelo Chega. Um e outro têm poucas ou quase nenhumas hipóteses de verem aprovadas algumas das suas iniciativas. Inês Sousa Real avançou com 244 iniciativas e o PAN, sim, pode ver reconhecidas pelo Governo até mais do que uma iniciativa. O PSD propõe 175 alterações e o Bloco 137, mas o Governo parece não contar com nenhum dos dois. A iniciativa liberal bateu-se por uma taxa única de IRS de 14,5% para os primeiros 5 escalões de rendimentos, mas Fernando Medina torceu o nariz à perda de receita fiscal e dificilmente alguma das 127 propostas verá a luz do dia. O LIVRE entregou 84 alterações e Rui Tavares acredita que vai fazer valer os seus argumentos. O PS foi o partido que menos alterações propõe, 65, mas em contrapartida, porque é o partido que sustenta o Executivo, deve ter ok às suas propostas.
Começa hoje a discussão da especialidade do Orçamento de Estado em Portugal. Em França, no Festival de Cinema de Cannes, destaca este fim de semana para a estreia oficial de Restos do Vento, uma realização de Tiago Guedes em seleção oficial, mas fora de competição, Tiago Alves.
Restos do Vento propõe uma narrativa assombrada, traumática, marcada por episódios violentos nas festas e tradições pagãs que conhecemos nos Caretos e Diabos de Vinhais, por exemplo. Há um ciclo de violência e de crime, uma possibilidade de filme policial que o realizador Tiago Guedes quis expandir para uma ficção cinematográfica.
Nunca foi sobre quem é que é o culpado. Não, para mim não era sobre isso. Era sobre mais este sentido comunitário de proteção e aquilo que as pessoas fazem para se proteger a si e aos outros e o quão longe tu às vezes vais justificando que estás a fazer uma coisa boa.
Há uma tradição que se perpetua e que se reflete de diversas formas, também neste filme. A praxe, a iniciação, é uma relação de poder, de género também. O filme procura entender essa tradição questionando, na perspectiva do realizador, a validade de um comportamento.
O ato da violência e da humilhação dos homens com as mulheres é muito recorrente. E isso é estranho. Uhum. É estranho que se preserve essa tradição, pelo menos a ideia dessa tradição. É estranho que se continue a querer guardá-lo.
Uhum.
Porque acho que essa aceitação da parte das mulheres é também ela violenta.
Restos do Vento foi exibido na seleção oficial fora da competição. Tiago Guedes esteve em Cannes 3 anos depois de apresentar A Herdade no Festival de Veneza. Nos últimos 16 anos foi a primeira vez que uma longa-metragem portuguesa integrou a seleção principal do Festival de Cannes.
O cinema português presente no Festival de Cinema de Cannes, que termina esta semana.